Audiobook grátis apresenta. Quando o criado me fez entrar no gabinete do Dr. Benson, o velho não se achava ali. Aproveitei o ensejo para correr os olhos pelas paredes e admirar, ou antes, embasbacar-me com as estranhas coisas que via. Devo dizer que não compreendi nada de nada. Conhecia o gabinete de trabalho dos meus patrões e o de muitos outros negociantes. Também conhecia consultórios médicos, salas de advogado, salões de hotel, e facilmente tomava pé num deles. Os móveis, os quadros das paredes, os objetos de cima de mesa, os bibelôs, as estatuetas, essas coisas todas me valiam por marcas digitais das que revelam a profissão do dono. No gabinete do professor Benson, porém, tudo me era desnorteante e, fora as poltronas, nas quais o corpo afundava, como nas do Derby Club, onde estive uma vez à procura de um figurão, tudo mais me valia por citações em caracteres chineses numa página em língua materna. Pelas paredes, quadros, não quadros comuns com pinturas ou retratos, mas quadros de mármore, como os das usinas elétricas, inçados de botõezinhos de ebonite. E reentrâncias, afunilamentos que se metiam pelos muros como cornetas de gramofone, lâmpadas elétricas dos mais estranhos aspectos, grupos de fios que vinham aos 4, aos 5, aos 20 de repente se sumiam pelo muro adentro. Todavia, o que mais me prendeu a atenção foi, ao lado da secretária do professor, um enorme globo de cristal, e sobre ela, apontado para o globo, um curioso instrumento de olhar, ou que me pareceu tal por uma vaga semelhança com um microscópio. Eu ler em criança um Romans de Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas, e aquele gabinete misterioso logo me evocou várias gravuras representando os aposentos reservados do Capitão Nemo. Lembrei-me também do professor Aronnax e senti-me na sua posição ao ver-se prisioneiro no Nautilus. Nesse momento uma porta se abriu e o professor Benson entrou. Bom dia, meu caro senhor. Seu nome? Ainda não sei o seu nome. Ayrton Lobo, ex-empregado da firma Sá, Pato e Companhia, respondi, fazendo uma reverência de cabeça e carregando-no-es com infinito prazer. Muito bem, disse o professor. Queira sentar-se e ouvir-me. O hábito de sempre falar de pé aos ex-patrões impediu-me de cumprir a primeira ordem dada pelo meu novo chefe, e vacilei uns instantes, permanecendo perfilado. O professor Benson compreendeu a minha atitude e pôs-me a mão no ombro e, paternalmente, murmurou na sua voz cansada, sente-se. Não creia que o vou reter aqui como a um subalterno. Disse que iria ser o meu confidente e os confidentes não se equiparam aos homens de serviço. Sente-se e conversemos. Sentei-me sem mais embaraço, porque o tom do misterioso velho era na realidade cordial. O senhor Ayrton, pelo que vejo e adivinho, é um inocente, começou ele. Chamo inocente ao homem comum, de educação mediana e pouco penetrado nos segredos da natureza. Empregado no comércio, quer dizer que não teve estudos. Estudos ligeiros, ginasiais apenas, expliquei com modéstia. Isso e nada é o mesmo. Eu preferia ter para confidente um sábio ou, melhor, uma organização de sábio, inteligência de escola, das que compreendem. Em regra, o homem é um bípede incompreensivo. Alimenta-se de ideias feitas e desnorteia diante do novo. Mas costumo respeitar as injunções do acaso. Ele o trouxe ao meu encontro, seja pois o meu confidente. E saiba, Sr. Ayrton, que é a primeira criatura humana aqui entrada desde que conclui a construção deste laboratório. O castelo, quer dizer. Sim, o castelo, como romanticamente lhe apraz chamar esta oficina de estudos onde realizei a mais extraordinária descoberta de todos os tempos. Sem querer dei um recuo na poltrona, pensando logo na pedra filosofal e no elixir da longa vida. Não se assuste, nem arregale, dessa maneira, os olhos. Nem tente adivinhar o que é. Saiba apenas que se acha diante de um homem condenado a levar consigo ao túmulo seu invento, porque esse invento excede a capacidade humana de adaptação às descobertas. Se eu divulgasse, pobre humanidade, seria impossível prever a soma de consequências que isso determinaria. Se houvesse, ou antes, se predominasse no homem o bom senso, a inteligência superior, as qualidades nobres em suma, sem medo eu atiraria a divulgação à minha maravilhosa descoberta. mas sendo o homem como é, vicioso e mau, com um pendor irredutível para o despotismo, não posso deixar entre eles tão perigosa arma, quer dizer, atrevi-me a murmurar, que se o doutor quisesse, se eu quisesse, interrompeu-me o velho sábio, tornar-me-ia o senhor do mundo, pois me vejo armado de uma potência que até hoje os místicos julgaram atributo exclusivo da divindade. Dei novo recuo na cadeira, desta vez meio na dúvida se falava com o somem sadio dos miolos ou com um maluco. O ar sempre sereno do professor Benson acomodou-me, porém, mas não quero. A dominação sobre o mundo não me daria prazeres maiores que os que gozo. Não me faria ver mais azul e límpida aquela serra, nem respirar com mais prazer este ar puro, nem ouvir melhor música que a do sabiá que todas as tardes canta numa das laranjeiras do pomar. Além disso, estou velho, tenho os dias contados e nada do que é do mundo consegue interessar-me. Vivi demais, satisfiz demais a minha outrora insaciável, mas hoje saciada, curiosidade de sábio só aspiro a morrer sem dor e desfazer-me na vida do universo transfeito em átomos. Quem sabe se cada um desses átomos não levará consigo a capacidade de gozo que há em mim, e se com esse desdobramento não eleva ao extremo as minhas possibilidades. Não compreendi muito bem, lento que sou de espírito, a alta filosofia do professor mais caleme, cheio de admiração pelo homem que podendo ser imperador, presidente de república, rei do aço, sultão ou o que lhe desse na telha, visto que podia tudo, contentava-se com ser um misterioso velhinho ignorado do mundo e à espera da morte naquele sereno recanto da natureza. Nisto um criado surgiu à porta e fez sinal. Vamos ao almoço, senhor, Ayrton. Depois continuarei nas minhas confidências, disse-me o professor erguendo-se com dificuldade da poltrona.